que vai ser esse aqui. Aqui eu tenho o escalário vetor, né? Carro de unidade. É, essa derivada segunda atuando aqui, e aqui eu vou ter o parâmetro alfa e aqui a divergência do W. Assim. Isso aqui. Essa equação aqui, ela é uma equação dada a dependência temporal de φ. Ela é uma equação da evolução de φ, mas na evolução de φ eu estou precisando da divergência do W. Se eu colocar aqui, se a gente pudesse colocar alguma coisa no meu gradiente de φ, posso tirar φ, uma função escalar, eu só posso ir lá para essa vou botar aqui mais aqui alguma coisa que tivesse um parâmetro, vamos dizer assim, beta φ. Então, isso aqui seria, tá? Então, esse campo aqui é um campo φ, essa equação aqui é uma equação completamente escalar, então digamos que aqui tivesse uma fonte boa, uma fonte escalar. Então, essa equação está me dando a dependência, está me dando a evolução temporal de φ. O φ entra aqui, mas aqui na parte espacial o φ não entra. Pegar agora, vou tentar olhar a evolução do W. Então, a evolução W é o campo vetorial. Então, vamos ver que eu coloco aqui, né, 1 sobre C2. Sobre o vetor do W. Posso tirar o rotacional do W, vou botar aqui um parâmetro da alfa beta, vou botar aqui menos um gama, rotacional do W, é uma equação vetorial, beleza? E aqui nessa equação, se o W, ele está sentindo, a parte espacial, a variação espacial dele é importante para a própria evolução temporal dele. Aqui não, a evolução temporal do φ, ela está dependendo da variação espacial do W. Agora, o fato do φ, a variação temporal do φ, depender da variação espacial do W, então isso está de uma certa maneira acoplando o φ com o W, a dependência temporal do φ, sabe? A dependência espacial do W. Então, esse W tem que saber do φ também. Então, tá, vai poder aparecer aqui, deve ser um parâmetro alfa também, pode ser até mais alfa que eu vou. Alfa. E aqui deve aparecer um gradiente de φ. Quer dizer, a divergência do W, se o W tem uma variação espacial, e a divergência do W contribui para a evolução temporal do φ, quer dizer, o acoplamento espacial do W com φ é pela divergência do W. Mas o que é divergência do W? Ela tem que ser refletida como gradiente do φ, que o φ é o escalar. Então, o φ vai sentir, na equação que vai dar a dependência temporal do W, o φ deve sentir isso, deve contribuir, mas como um gradiente. Só não tem certeza se isso não é uma coisa, se não é o oposto. E aqui, não vai ter nada semelhante. E aqui eu teria uma fonte J, essa equação é uma equação J. Então a questão é. Que eu não estou também seguro, então eu posso parar e fazer o seguinte, eu mudar aqui, bota aqui um parâmetro gama, deixar esse aqui mais bota aqui um parâmetro gama, aqui vamos deixar um delta, e aqui vamos deixar um parâmetro alfa, que é alfa, esses parâmetros, alfa, beta, o alfa está aqui, gama e delta. Essa, eu vou botar delta não, só porque pode aparecer delta de Kronecker aqui no meio da brincadeira, e dá confusão. Eu vou botar aqui outros parâmetros. Então, vou botar aqui um parâmetro, vamos chamar aqui de parâmetro de lambda. Vamos lá, confundir com o comprimento de onda. Vamos chamar, vou botar o alfabeto hebraico aqui. Aleph. Vou botar aqui um psi. A gente usou ainda. E aí, vamos botar um parâmetro beta. Então, o alfa e o alfa. Vão acoplando as partes espaciais do filho W, o beta deixa o φ completamente independente, o psi deixa o W completamente independente, o eta também. Então vamos dizer aqui, psi, essas coisas. Na verdade, eu acho que um parâmetro aqui é redundante. O parâmetro, vai ter A questão agora é, o que vocês já sabem, a gente pode tentar expressar o problema da função de Green. Então, vamos querer resolver o problema da função de Green desse sistema de campos acoplados. Ou seja, eu vou ter uma função de Green que vai me relacionar φ com φ, quer dizer, a fonte de a fonte boa gerando φ. Então, eu vou ter uma função de Green que vai me gerar J, me gerar o W, quer dizer, vai ter um acoplamento W. Mas agora, como eu tenho o W interferindo na equação do φ e o φ interferindo na equação do W, esse problema deve gerar uma função de Green para mim que acopla as duas fontes. Então, tentem trabalhar esse problema do ponto de vista. Quer dizer, o problema da função de Green vai se colocar quando aqui nós colocarmos um delta e aqui nós colocarmos um delta. Seria como se a gente fizesse isso aqui. Aqui a gente coloca. Vamos deixar esse texto bem solto para vocês terem que se improvisar bastante. Deixa um pouco de lado. Então tá, esse é o problema da função de Green para esses campos. E aí eu vou pegar um exemplo que o Gabriel aprendeu a nós. Que é, então vou deixar. Vamos começar a aula que vem falando isso, copiando isso aqui, a gendinha ele falou que tem que criar a aula, e não tem essa gendinha, e aí a outra equação vai ser a equação desse sistema aqui. Vou botar aqui o outro sistema. Após introduzir uma aula aí, um campo W também, até usei a mesma letra, um campo W e um campo F, dizendo que a divergência de W é um alfa de φ dt. A diferença aqui é que aqui a derivada é segunda. E aqui a derivada é primeira. Depois, uma equação que me dá uma rotacional W igual a zero. Agora vou colocar um J, uma fonte, tem uma fonte com rotacional W. E depois, uma equação para o gradiente de φ. O gradiente de φ é um beta de dt do W. Uma função com corrente de deslocamento, essa é mais uma corrente. Então, esse era o problema que eu tinha deixado também. Esse problema aqui, vocês vão pegar, tá? A gente vai tentar falar das funções de Green também. Esse problema aqui, principalmente, claramente, ele não é relativista. Por quê? Ele fala de derivada segunda temporal, mas ele só fala de derivada primeira espacial. Então, o tempo e a coordenada de posição, elas não estão tratando em pé de igualdade, estão sendo tratadas em pé de igualdade. Há um desbalanceamento aí. Eu tenho um problema com derivadas segunda no tempo, mas derivadas primeiras na coordenada espacial. Aqui é a mesma coisa, eu tenho derivada segunda no tempo, derivada segunda espacial. Beleza, mas aqui eu tenho uma derivada primeira espacial. Então, isso quebra essa simetria entre tempo e espaço. Aqui não. Aqui o sistema pode ser relativista. Não sei se é necessário, mas não é suficiente. Pelo menos todas as derivadas são uma derivada temporal, uma derivada temporal, uma espacial. Uma espacial, e aqui uma derivada temporal e uma espacial. Então o problema é que só tem derivadas primeiras, no tempo e no espaço. Então ele tem chance de ser um problema relativisticamente invariante. Eu estou tratando tempo e espaço mais ou menos em pé de igualdade. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Mas aqui, já é de cara, eu sei que esse problema, esse sistema não é relativístico, porque a condição necessária é violada. Derivada, mais derivada temporal do que derivada espacial. Então, esse problema ele quebra a simetria tempo-espaço. Então, vamos resolver esse problema aqui. Vamos resolver esse problema aqui. E aquele que eu tinha deixado, né? Tinha deixado com outro. Beleza, então, a nossa agendinha. A próxima aula, acho que semana que vem, hoje a gente. Hoje é dia 3, né? Não, dia 10, tá legal. É porque é o dia 17 que está marcada a variação, não é isso? A variação escrita, né? A variação que eu digo é o exercício para todo mundo fazer aí, social, a tarefa social. E vamos ver aí, dia 11 é de quinta, está feito feriado, dia 12. Então semana que vem está certo. Semana que vem a aula está tudo no horário normal. Semana que vem não tem modificação, está certo. Então a gente faz a aula normal semana que vem, tá bom? Mas, então,